Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Capítulo 10. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, mas não necessariamente a sua concessão específica. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nos diversos temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã, repetidamente temos mencionado que a salvação que vem do Senhor é um dom celestial que é concedido não por preço para aquele que a recebe, mas, sim, pela graça de Deus, conforme podemos relembrar também nos seguintes textos. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 2, 8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Além disso, no capítulo anterior, vimos que com a salvação, o Senhor deseja que cada cristão reconheça e receba de bom grado também o dom do Espírito Santo, o qual é concedido para habitar no coração de cada um dos filhos de Deus, pois é por meio do relacionamento com o Espírito do Senhor que um cristão 1. Pode compreender o que lhe é concedido gratuitamente em Deus. 2. É fortalecido no homem interior para se firmar e estabelecer em Cristo e no seu amor, bem como no conhecimento da glória de Deus e da glória de Cristo. 3. Pode passar a experimentar e reproduzir em sua vida o fruto do Espírito Santo. 4. Torna-se apto para cooperar com o Espírito Santo na manifestação de uma diversidade de dons, serviços e realizações que são usados por Deus para que resultem em muitos benefícios inclusive a outras pessoas. 5. Recebe a presença do Consolador ou Ajudador enviado pelo Pai Celestial e pelo Senhor Jesus Cristo para ampará-lo, ensiná-lo, fortalecê-lo e guiá-lo em todo o tempo e em todo lugar segundo a vontade de Deus. Por isto, relembramos aqui também o seguinte texto. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por outro lado, como um complemento crucial ao presente tema, entendemos ser prudente, antes de concluí-lo, ainda mencionar que quando o assunto de dádivas e dons concedidos pela graça de Deus é mencionado, há pessoas que procuram alegar que esta graça ou generosidade do Senhor concede tudo a todos de qualquer forma ou de maneira irrestrita precisamente por ser dado mediante a graça de Deus. E por sua vez, um dos aspectos nos quais algumas pessoas se baseiam para apresentar a alegação de que Deus supostamente concede dons irrestritamente se baseia em outra alegação de que Deus supostamente não revoga ou não pode revogar o que concedeu como um dom ou uma dádiva. Entretanto, sob o tema do Evangelho da Graça de Deus, podemos observar nas Escrituras que o fato de Deus dar algo mediante a sua graça não significa que aquilo que o Senhor concede é dado sem o estabelecimento de condições apropriadas para que algo seja concedido e permaneça sendo concedido às pessoas. Por exemplo, por um lado, a salvação oferecida pelo Reino Celestial é oferecida indistintamente a todos os seres humanos. Por outro lado, porém, ela somente é concedida para aquele que recebe a Cristo Jesus como o Senhor de sua vida, visto que Cristo é a própria salvação. A salvação eterna de fato é concedida pela graça e não por preço de obras ou sacrifícios da parte dos seres humanos. Porém, se alguém que veio a saber da oferta do Evangelho do Senhor não se dispõe a crer em Cristo e a recebê-lo como Senhor da sua vida, ele na realidade também não quer a salvação de Deus, pois não é possível dissociar Cristo da salvação ou a salvação eterna do Senhor Jesus Cristo. Continuando ainda na questão sobre o dom gratuito em Cristo para a justificação, salvação e vida, podemos ver que o fato de Cristo ser o único caminho para a salvação também expressa o estabelecimento de um dom ou de um chamado irrevogável de Deus em Cristo Jesus. Cristo, como o dom da justiça, é uma condição que jamais será revogada diante de Deus, ainda que muitas pessoas não o recebam, o desprezem ou até o rejeitem de forma intensa e ofensiva. Os dons de Deus, em suas características e no propósito para o qual Deus os estabeleceu para com os seres humanos, são irrevogáveis. Porém, isto não significa que todas as pessoas que recebem um dom de Deus têm o direito irrevogável a este dom mesmo se elas passarem a desprezá-lo, rejeitá-lo ou adotar uma postura que as afaste da graça de Deus, conforme exemplificado abaixo por alguns dos diversos textos das Escrituras que abordam este aspecto. Hebreus 6, 7 até 8. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus, mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. 1 Timóteo 1, 19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Gálatas 5, 1, 4 e 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. As características ou o que está contemplado naquilo que Deus chama de coroa da vida, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo, ou o dom da salvação, jamais sofrerá mudança diante do Senhor, pois é eterno e irrevogável. Entretanto, a pessoa que recebe este dom gratuito de Deus é chamada a zelar e cuidar para que ela não venha a perdê-lo pelo desprezo e negligência para com Deus e para com o dom oferecido a ela pelo Reino Celestial, também exemplificado por alguns textos a seguir. Apocalipse 3, 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Judas 1, 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. 2 Tessalonicenses 3, 1 até 2. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Hebreus 2, 1 até 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O Senhor Jesus Cristo afirmou que ninguém pode arrebatar um Filho de Deus da mão do Pai Celestial, mas parte deste processo também ocorre se este Filho de Deus escolher permanecer em Cristo, no qual ele é guardado de seus inimigos. Desta forma, apesar do dom do Espírito Santo ter a vocação irrevogável de consolar os filhos de Deus, no sentido de sustentá-los, fortalecê-los e firmá-los em Cristo, se um filho de Deus se afasta voluntariamente do Senhor ou despreza o dom a ele oferecido por Deus, este filho de Deus se coloca em posição de extremo risco de ter a concessão do dom a ele oferecida interrompida. Portanto, em função de não compreenderem, ou não se disporem a compreender, que é o próprio chamado ou a própria vocação e os dons que são irrevogáveis, e não a sua concessão se uma pessoa não se colocar em condições apropriadas para recebê-los e para mantê-los em sua vida, muitos indivíduos e grupos têm alegado, de forma distorcida e até muito perversa, a ideia de que uma vez recebido um dom de Deus, a sua concessão é irrevogável ou que o Senhor jamais o irá remover desta pessoa. E estes que alegam que Deus não revoga um dom entregue a uma pessoa, ou que uma pessoa pode vir a se apartar de um dom concedido a ela pelo Senhor, muitas vezes também são aqueles que o fazem na tentativa de iludir a outras pessoas dizendo que eles são especialmente chamados por Deus e que o Senhor jamais retirará o seu dom de suas vidas. Ainda que eles venham a viver uma vida entregue a atos e posturas contrárias à vontade de Deus. Estes indivíduos são aqueles que se enquadram naquele grupo de pessoas que se justificam a si mesmas no intuito de não quererem se afastar de seus atos de injustiça. Lucas 16, 15. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Também por meio da carta de Judas, o Senhor nos ensina que há no mundo aqueles que almejam transformar a graça de Deus em libertinagem vil e perversa, usando, como um dos meios para tentar perverter a graça do Senhor, a alegação maligna de que Deus não remove um dom dado a uma pessoa. A propagação do pensamento de que Deus não revoga dons na vida de pessoas ou grupos é uma mensagem falsa e uma proposição enganosa da igualmente enganosa proposição do outro evangelho. Aspecto abordado especificamente sob este título na série sobre o Evangelho de Deus. Muitas proposições que alegam que as vocações e os dons não são revogáveis na vida das pessoas estão associadas a uma mentalidade distorcida originada na ideia das consagrações e santificações que eram realizadas sob a lei de Moisés ou sob a primeira aliança, lei que foi cumprida pelo Senhor Jesus Cristo para libertar os que estavam sujeitos a esta lei para, em seguida, ser considerada obsoleta com o estabelecimento eterno da nova aliança. Entretanto, o próprio povo natural de Israel experimentou a revogação do chamado que Deus lhe havia conferido. E isto ocorreu pelo fato de se afastar da vocação de Deus quanto a ser um povo pelo qual Deus abençoaria todas as nações, e o fez também ao querer o Messias para si somente e não para as pessoas de todos os demais povos. A partir da ressurreição de Cristo, o chamado de Deus para anunciar a salvação a todas as nações passou ao Israel espiritual, a Jerusalém de cima ou à Igreja viva do Senhor Jesus Cristo, na qual tanto o judeu como o grego podem ver a realização desta vocação de Deus de abençoar todas as nações, povos, tribos, suas famílias e seus indivíduos. Aspecto abordado também sob os temas a loucura da pregação do Evangelho, a quem se destina o Evangelho de Deus e vocação, chamado e eleição. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A mentalidade de perpetuação do chamado e de dons a grupos específicos, inclusive de geração em geração sobre os filhos dos que receberam o primeiro chamado, independentemente da postura que muitos tiveram ao longo dos séculos, também ficou evidente como não sustentável diante de outros aspectos da revelação de Cristo Jesus ao mundo. Em Cristo, cada pessoa é inserida individualmente no corpo de Cristo ou na família de Deus, e cada pessoa, individualmente, continua associada ao dom do Espírito Santo enquanto também permanecer associada a Cristo como o cabeça de sua vida diante de Deus e dos homens. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. Por isto, ressaltamos mais uma vez que o chamado de Deus e os dons de Deus são irrevogáveis no que essencialmente são e para o propósito que são designados. Mas quando alguém pretende usá-los de forma inapropriada, o Senhor, exatamente para manter o chamado e os dons perfeitos e incorruptíveis, pode perfeitamente, e de forma justa, cessar de manifestá-los para com aqueles que querem atribuir outro propósito a cada um dos chamados, dons ou dádivas celestiais. Quando uma pessoa tem um propósito de se valer dos dons de Deus para intentos perversos, já não é mais de acordo com o propósito celestial dos dons de Deus que ela atua quando alega estar operando em nome do Senhor. E o Senhor, na sua justiça, não é cúmplice do pecado e dos intentos dos maus. Uma pessoa que intenta usar das manifestações do Espírito Santo para intentos maus e perversos não apraz o Espírito do Senhor. E nestas condições, portanto, o Espírito de Deus é perfeitamente livre para não se manifestar mais em dons por meio daquela pessoa. Reiteramos aqui, então, novamente, a importância dos cristãos se atentarem ao fato de que os dons associados ao Evangelho de Deus são dados, sim, pela graça, mas não sob quaisquer circunstâncias. Os dons de Deus que acompanham o Evangelho de Cristo são oferecidos às pessoas para aquilo que é pertinente à vida no Espírito do Senhor, o qual, além de ser o Espírito da graça, também é o Espírito da verdade e que é concedido aos cristãos para neles gerar o fruto do Espírito e não o fruto da carne ou da vida segundo as trevas. Assim como o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo jamais terá parte em algo que não seja concedido para resultar na glória do Pai Celestial. Deus estabeleceu, de forma irrevogável, que o chamado para a justificação, salvação e vida seja realizado por meio da sua graça, mediante a fé daqueles que creem em Cristo Jesus como o Senhor, mas também por meio da sua justiça manifestada segundo a sua bondade. E o Senhor jamais removerá os fundamentos deste chamado ou dom. Deus, de forma irrevogável, estabeleceu que o chamado para os seus filhos viverem e andarem segundo o seu propósito pode ser alcançado por meio do dom do Espírito Santo, e jamais o Senhor irá dissociar este chamado e propósito do dom por meio do qual os cristãos podem fazê-lo. Deus estabeleceu, de forma irrevogável, que o chamado para viver e andar no dom do Espírito Santo é também o caminho para viver e andar nos demais dons irrevogáveis que são concedidos aos seus filhos. E este também é o caminho que o Senhor continuará apontando como o caminho a ser seguido por cada um dos seus filhos. Diante disso, então, se uma pessoa insistir em querer alcançar a justificação, a salvação, a novidade de vida e os dons celestiais por outros caminhos ou atendendo a outros chamados para alcançá-los, mesmo já tendo participado dos chamados de Deus que têm características inalteráveis ou irrevogáveis, ela se coloca pessoalmente em posição de extremo risco para ficar desprovida dos chamados e dos dons do Senhor fundamentais para a sua vida. Assim, algo que todo cristão deveria compreender e estabelecer firmemente em seu coração é que a vida cristã é para ser vivida em Cristo Jesus e no Espírito Santo, pois aquilo que é vivido de forma dissociada do Senhor Jesus e do Espírito de Deus não é a expressão do que verdadeiramente é vida cristã. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Gálatas 6, 8. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Por fim, entendemos que convém relembrar aqui também que nem toda a aparência de atuação de um dom de Deus é realmente procedente de Deus, e nem todo sinal ou expressão de poder, dito ser realizado em nome de Deus, é realmente uma expressão do dom do Espírito Santo concedido aos filhos de Deus. muitas expressões no mundo que são denominadas como manifestações do Espírito do Senhor na realidade são ações da força humana ou até a expressão de espíritos e forças das trevas, as quais, contrariamente às dádivas e os dons de Deus, não operam para o bem. Ao contrário, elas atuam na tentativa de destruir aqueles que a elas se expõem, conforme as Escrituras nos advertem várias vezes e das quais seguem mais alguns exemplos abaixo. Marcos 13, 21-23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. 2 Pedro 2, 1-3. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade, também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 2 Tessalonicenses 2, 9-10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quando o Senhor Jesus Cristo ensinou a mulher samaritana sobre a verdadeira adoração ou serviço a Deus, ele disse que esta adoração precisa ser em espírito, mas também disse que precisaria ser em verdade, pois o espírito da verdade não atua e nem compactua com o que é associado ao engano e à mentira. E esta atenção à verdade que o Senhor nos faz conhecer também é um ponto crucial para discernir aquilo que verdadeiramente é concedido por Deus e aquilo que somente aparenta de ser de Deus. Texto mais amplamente abordado no tema Obras, Trabalhos e Serviços. João 4, 23-24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Zacarias 4, 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqueles que tentam alegar que Deus lhes concede as dádivas da graça e da salvação independentemente do que fazem, mesmo quando desprezam a direção de vida por meio do dom do Espírito Santo, são aqueles que querem transtornar os caminhos da justiça de Deus na qual a graça do Senhor é fundamentada. Portanto, compreender que o chamado e os dons eternos de Deus para a nossa salvação e novidade de vida jamais perderão as suas características de justiça e santidade representa um aspecto central de segurança para aqueles que creem no Senhor e permanecem no caminho que Ele lhes aponta. Eles podem estar certos de que naquilo que são chamados a viver e andar no Espírito Santo, Deus jamais os desamparará e nem mudará o que Ele firmemente e eternamente estabeleceu. Assim como o reino de Deus é inabalável, assim também tudo aquilo que por meio deste reino foi estabelecido como eterno é inabalável. Concluindo, então, ressaltamos que os cristãos jamais deveriam dar lugar às proposições que sutilmente querem levá-los a pensar que não precisam ser zelosos em permanecerem no Senhor pelo suposto fato de que em algum momento na vida receberam algum dom do Senhor. Em vez disso, Para um cristão, o que mais importa é ele se manter no Pai Celestial, em Cristo, no Espírito Santo e na graça do Senhor na forma como Deus a oferece e concede àqueles que nele creem e permanecem. Colossenses 1, 21-23. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Romanos 5, 19-6, 2. Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? João 15, 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 1 João 2, 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Hebreus 12, 28-29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. 2 Timóteo 1, 14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 3, 17-18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.